Até onde a lenda dos vampiros é real? Para ser sincero, toda a cultura do vampirismo foi inspirada em uma pessoa de verdade, uma pessoa que inclusive tinha o nome Drácula. Esse episódio é um pouco diferente dos outros, eu sei. A gente vai voltar muitos anos no tempo, lá nos cafundós da Transilvânia, um lugar onde todo mundo associa com os vampiros. E faz sentido, porque lá, além de ser um lugar sombrio, com florestas escuras, céu nublado e bastante névoa, foi ali que o verdadeiro Drácula criou seu pequeno reinado de horror e fez questão de exibir isso para o próprio povo. Além de contar a história real do Drácula, a inspiração para os vampiros desde o clássico de Bram Stoker até o Edward do Crepúsculo, a gente vai destrinchar algumas teorias e ver como alguns mitos que ficaram associados com os vampiros foram criados. Então, sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Assassinos Sinistros. Episódio 11. Vlad III, o vampiro antes do crepúsculo. Voltamos ao século XV. Imagine que você, um soldado enviado pelo seu reino para atacar o reino vizinho, por algum motivo no universo é capturado e tornado inimigo do rei do reino que você estava invadindo. Certo, até aí beleza, isso acontecia na época. Mas o que viria a seguir? Você seria preso para todo sempre? Quem dera esse fosse o destino das vítimas do Vlad o Empalador. Pelo nome já se sabe a razão pela qual o Vlad era tão temido. Vlad Dracul, o Drácula, ele tinha um ritual sangrento e brutal contra os seus inimigos. Ele fazia refeições diante dos seus inimigos empalados em estacas de madeira gigante. A história do Vlad, ele inspirou, né, as grandes obras da literatura e do mundo cinematográfico, né, a história dos vampiros e tudo isso que explodiu durante um tempo. Obviamente, o Drácula, o verdadeiro, ele não tinha os poderes que os filmes de vampiros, tipo, trazem, né? Poder voar, correr rápido, brilhar diante da luz do sol. Com certeza não eram coisas que ele fazia, né? Isso aí foram ideias de diretores dos cinemas que implementaram durante a história. Não me pergunte o motivo, porque eu nunca assisti. Quer dizer, eu assisti a saga Crepúsculo quando eu era criança, mas era tipo, nunca voltei pra assistir pra realmente entender. Eu só, sei lá, peguei a onda quando todo mundo dizia que era um filme horrível. Não tô criticando quem gosta de Crepúsculo, tá? Eu realmente não tenho noção do que os filmes são, só sei lá. Algumas pessoas, né, até pensam que o Vlad, ele gostava de beber o sangue dos inimigos, mas isso não é verdade, né? De fato, né, ele não tinha piedade para derramar o sangue dos outros, mas essa parte do beber sangue surgiu através de uma lenda que a gente vai conhecer daqui um pouco. A partir de agora, vamos ver como que o Vlad, ele teve a sua ascensão e construiu o seu império de tortura e brutalidade. Vlad III, que é o nosso Vlad, ele nasceu no dia 7 de dezembro de 1431. O aniversário dele tá perto, hein, gente? Ele nasceu na Transilvânia e era o segundo filho de Vlad II, o seu pai, obviamente. Não se sabe muito sobre como foi a infância do Vlad III. No entanto, sabe-se que em 1429, o pai do Vlad, ele estava prestes a invadir a Transilvânia, onde o Vlad III nasceu, e assim o lugar ele se tornou o berço, né, do Drácula, do Vlad, do nosso, o que a gente está falando. Além do berço do Vlad, se tornou o lar da maioria dos vampiros da cultura pop. Todo mundo que a gente vê falar até nos filmes, naquelas animações do Hotel Transilvânia, né, abraçam a Transilvânia como se fosse o lar dos vampiros, trazendo todo aquele ar gótico e sombrio, né, e chuvoso, um perfeito, né, para um ser das trevas que não pode pegar a luz do sol. A mãe do Vlad, ela pertencia a uma família nobre da Transilvânia, e o pai do Vlad conheceu ela depois que ele invadiu, né, e daí eles tiveram, além do Vlad, mais dois filhos. O Vlad, ele era o filho do meio. A mãe do Vlad ficou responsável pela educação dele. A educação de aprender a falar, a escrever e até alguns comportamentos, tipo, dentro da corte, assim, afinal, ele era de uma família importante. Já por outro lado, a educação militar e essas habilidades de batalha, estratégias, só foram ensinadas pro Vlad quando ele tinha 5 anos de idade. Na verdade, isso é bem cedo, né, se tu for ver, né? Quem em sã consciência ensinaria para uma criança técnicas de batalha com 5 anos? A partir daquele momento, né, o Vlad entraria no caminho para ser um grande rei e conquistador. E também empalador, né, se tu quiser adicionar na lista. Demorou um tempo até que o trono da Transilvânia fosse dominado pelo pai do Vlad. O trono ele só foi conquistado após a morte de Alexandru I, morto pelo pai do Vlad. Ele era o rei que comandava a Transilvânia antes do pai do Vlad vir e conquistar todo aquele território e anexar ao império que o pai do Vlad pertencia. Eu não me lembro o nome aqui, mas também não interessa. Quando o nosso Vlad, o Drácula, ele tinha 11 anos, ele, o seu pai e o seu irmão foram até o Império Otomano, o império vizinho, né, para negociar apoio militar. Eu sei, esse é o único nome de império que eu vou mencionar no episódio, tá? Na verdade, acho que é o segundo. É, vão ser só dois impérios. E o Império Otomano era o império vizinho ali da área da Transilvânia, né? E o pai do Vlad, como era um conquistador, precisava manter essas estratégias de diplomacia, né, essas relações entre impérios, bem, né, eles queriam evitar a guerra, mas essa viagem que o Vlad e os seus dois filhos fizeram, né, foi bem conturbada. Quando eles chegaram lá, infelizmente o plano ele saiu um pouquinho diferente do planejado. O nosso Vlad e o irmão ficaram presos enquanto o seu pai, o Vlad II, fugia da situação. É como se aquelas pobres crianças ficassem ali, né, e elas fossem consideradas presas políticas e ficaram ali no Império Otomano, né, sequestradas e tal, enquanto o pai delas picava mulo, né. Bem, belo pai. Imagina o trauma que deveria ter sido. O Vlad com 11 anos e seu irmão um pouco menor. E eles ficaram lá presos, como presos políticos. E eles ficaram ali 5 anos aprisionados, né? Não pensem que eles ficaram lá em jaulas ou esse tipo de coisa. Não, eles começaram a fazer parte da sociedade do Império Otomano. Eles aprenderam, eles não foram... Claro, eles sofreram certas violências, né? Nada é um mar de rosas, mas eles foram integrados naquela sociedade, entendeu? Eles não foram tão violentados. No início de tudo, o nosso Vlad, ele resistiu. Ele não queria ser preso, nem ficar ali, nem ficar longe de casa, né? Afinal, óbvio, né? Algo que todo mundo vai entender. E ele foi violentado pelos guardas da prisão, né? E foi bem maltratado no início, até com que ele começasse a se adaptar ao novo estilo de vida forçado que ele e o irmão dele tiveram que abraçar. Mesmo com o Vlad e o irmão dele presos no Império Otomano, o pai deles não parou de atacar. A guerra contra o Império Otomano continuou. Entretanto, né, quem perdeu as forças foi a própria Transilvânia. A Transilvânia ela ficava na Valáquia, que é como se fosse o império que a Transilvânia ficava e tal. A Transilvânia foi tomada e o pai do Vlad acabou perdendo o poder de uma maneira bem violenta. O palácio da família do Vlad II, né, ficava lá no meio da Transilvânia e depois dessa invasão, o pai do Vlad, a sua mãe e o seu outro irmão que estava na Transilvânia, né, eles foram assassinados pelo exército otomano sem mais nem menos. Um ponto interessante dessa história, né, é saber como que o nosso Vlad, o Vlad III, ele ficou conhecido como Drácula. Drácula, ou Dracul em romeno, significa dragão. O Vlad III, ele conseguiu esse título logo depois de ele começar a fazer parte da Ordem do Dragão, um grupo militar focado em impedir o avanço e dominações de outros inimigos. Depois que a família do nosso Vlad foi assassinada em 1448, o Vlad e o seu irmão, eles foram soltos pelo Império Otomano. E o nosso Vlad, sem perder qualquer tempo, né, já fazendo parte da Ordem do Dragão, né, ele começou a recuperar e conseguir outro apoio militar, né, e conseguiu reivindicar o trono da Valáquia, na Transilvânia, onde a sua família tinha sido assassinada, e isso aconteceu em 1456. É claro que isso foi muito mais complicado do que parece ser. Eu não vou entrar em detalhes porque foram várias batalhas, porque isso na verdade não nos interessa. O que deu o apelido de Vlad, o Empalador, viria a acontecer um pouquinho depois disso. Um pouco depois dele conquistar a Transilvânia, a sua casa, de volta. Durante essas guerras de conquistas territorial, né, o Vlad ele colocou a sua ira pela morte da família, né, e, sei lá, teve atos estrondosamente violentos, brutais contra todas as sociedades, vilarejos, pessoas, até pessoas inocentes que não estavam nem ali. Ele foi cruel além da conta. Não pensem que ele só empalava soldados fortes com armaduras, aquelas espadas enormes. Não, ele atacava todo mundo mesmo. Homens, mulheres, crianças, bebês. Realmente, era um banho de sangue. A cada invasão que ele fazia, ele tocava o terror e construía o seu império baseado em morte, em sacrifício, em violência, em brutalidade. Foi algo terrível. Uma coisa interessante de se mencionar é que Vlad ele tinha essas estratégias militares dele, né? Quando ele via que ele ia perder uma batalha, uma invasão, ele mandava queimar todo lugar. Enquanto os soldados recuavam, eles tinham que queimar estabelecimentos, tudo, pessoas, tudo que vinha pela frente, para causar o maior dano possível, mesmo que eles fossem perder aquela batalha. Agora a gente vai falar um pouquinho do método que deixou o Vlad ser mais conhecido, o empalamento. Com a vítima ainda viva, né, uma estaca de madeira ou de ferro era enterrada no chão e depois disso as vítimas começavam a ser empaladas a partir de suas partes íntimas, até que a perfuração transfixasse todo o corpo, saindo pelo tórax ou pelo pescoço mesmo. Essa crueldade ela foi tão elaborada que as estacas elas tinham pontas e texturas arredondadas para que elas fossem transfixadas e os órgãos internos não sofressem tantos danos, assim prolongando a dor da vítima. Então o Vlad ele realmente estudou um método para fazer a sua vítima sofrer, entrar em agonia até que ela tivesse o abraço da morte, porque naquela situação morrer era a melhor coisa que se podia ter, né? Conforme o Vlad ele matava, muitas de suas vítimas eram colocadas no entorno do seu castelo na Transilvânia, né? Como uma forma de aviso, né, para os inimigos ao redor e uma demonstração de poder para o próprio povo. Né, como se o povo precisasse saber que ele está no controle, que ele é perigoso e que é melhor não mexer com ele. Como eu disse no início do episódio, muitas lendas foram criadas, né, para espalhar o medo e uma das mais famosas é a lenda de beber sangue. E isso surgiu com uma história que dizia que em uma noite, o Vlad no seu castelo, ele reuniu membros da nobreza para um jantar. E com um ataque surpresa, vários guardas entraram no salão e começaram a pegar, né, os nobres e realizar empalamentos ali mesmo, ao redor dessa mesa que eles estavam jantando. E a lenda diz que enquanto os inimigos gritavam em agonia, o Vlad bebia o sangue deles. Claro que essa história é mentira, né? E ela só ajudou, né, na construção dos personagens de vampiros, da lenda, de toda essa nova anatomia dessa criatura que é o vampiro, né? Principalmente quando se trata da obra do Bram Stoker. Toda essa ascensão do terror do Vlad, ela seria mais abafada a partir de 1461, quando mais ou menos uns 60 mil soldados, só isso, do Império Otomano fizeram um grande ataque surpresa à Valáquia, ao Império do Vlad, e o que isso obrigou a ele recuar. Ele não foi morto naquele momento, ele apenas precisou recuar, porque era a melhor estratégia para ele se manter vivo. O Vlad ele conseguiu escapar do Império Otomano, mas ele foi preso pelo Reino Húngaro. Mas ele não ficou preso por muito tempo, não. Eu acho que o Vlad ele tinha um dom de convencer as pessoas, porque sei lá, alguma coisa assim. Porque mesmo preso, ele conseguiu ter aquela ascensão militar, ainda que seja pequena, ele ainda conseguiu ter um pouco de apoio. E, inclusive, ele até se infiltrou no governo húngaro por alguns anos. mesmo com esse retorno, né, fazendo parte do Reino Húngaro em algumas áreas do serviço militar, né, o fim do Vlad ainda não foi evitado. A repressão foram tão grandes que ele foi morto em 14 de dezembro de 1476, 7 dias depois dele completar 45 anos. Ele morreu durante uma batalha em Bucareste, na Valáquia, né, quando ele estava tentando invadir a Valáquia novamente. Não se tem muitos relatos que dizem como que o Vlad morreu, né, mas só dizem que a morte dele foi bem rápida. E uma coisa que ficou marcado nessa história após a morte dele, né, ele foi decapitado. E depois disso, né, o imperador da Turquia, que acho que estava comandando a Valáquia na época, né, exigiu que a cabeça do Vlad fosse enviada para Constantinopla, por algum motivo que eu não sei. Eu acho que Constantinopla na época era uma cidade de referência, então a cabeça do Vlad foi enviada para lá, cravada em uma estaca de madeira e colocada bem no centro de uma praça pública onde as pessoas pudessem ver a cabeça do temido imperador. E outro fato interessante é que essa cabeça ela ficou exposta lá por vários anos. Chegou até um tempo então que a cabeça não estava nem reconhecível mais, mas ela estava lá como um símbolo de derrota ao Impalador, ao Vlad, ao primeiro vampiro, ao Drácula, a essa figura tão assustadora que causou tanto medo, mas que mesmo assim tinha muito apoio. Pra gente ver que mesmo com esses líderes famosos, né, o Vlad, né, tinha muitas pessoas da própria Valáquia que apoiavam ele, que eram viciadas com o discurso político que ele tinha, né, e isso é perigoso. Isso prova, mais uma vez, que na história que idolatria nunca é a resposta. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio.